São 10 horas e 35 minutos de volta aqui na CBN com o CBN Saúde. Hoje estamos conversando sobre vertigens e tonturas. Nosso convidado é o otorrinolaringologista, Dr. Rafael Ferreira Pacheco Cabral. Nós já falamos aqui um pouco sobre as causas e o Dr. Rafael pontuou para a gente que boa parte das causas, de certa forma, tem relação com o labirinto. Estaríamos falando diretamente da labirintite, então, doutor?
Muitas vezes não. O termo labirintite, especificamente, quer dizer que está acontecendo alguma inflamação ou alguma infecção no labirinto. O termo mais apropriado, Ronaldo, seria falar labirintopatias, ou seja, são as doenças do labirinto. Aí a gente pode ter alterações próprias do labirinto, desde alterações autoimunes que estão agredindo o labirinto, disfunções nas estruturas internas do labirinto, com liberação de a gente chama otólitos, são como se fosse uma areinha solta dentro desse líquido que vai fazer um funcionamento errado, e outras alterações metabólicas, seja uma alteração de glicemia, uma alteração pressórica, um paciente com colesterol descompensado, que acaba tendo um prejuízo na função do labirinto e não é uma labirintite especificamente.
Bem, e a labirintite? Me parece que hoje está cada vez mais comum a gente encontrar pessoas que reclamam de sintomas da labirintite. O que é necessariamente a labirintite, doutor?
Pois é, a labirintite acontece quando ocorre uma inflamação do labirinto, né? Essa labirintite acontece com um sintoma muito intenso, incapacitante muitas vezes. Isso com uma duração curta, de 3, 5 dias, o paciente fica praticamente incapacitado. A maioria dessas afecções são causadas por vírus. Às vezes o paciente está gripado, resfriado, depois disso começa subitamente essa alteração do equilíbrio e o sintoma de vertigem. Essa não é a causa mais frequente, na verdade, da vertigem. A causa mais frequente no nosso meio é uma alteração que chama VPPB, é uma sigla, né, médica, que ocorre uma liberação, como eu citei anteriormente, de como se fossem pedrinhas, areia, dentro de um líquido que corre dentro do labirinto. Só para o pessoal entender rapidamente, esse líquido, quando a gente faz um movimento de cabeça, ele também se move dentro do labirinto. Quando paramos o movimento de cabeça, o líquido para. Ele tem uma inércia, mas depois ele para. Se tem essa areinha, esses otólitos soltos dentro do líquido, quando o paciente para, a pessoa para de mexer a cabeça, o líquido para, porém, muitas vezes, a areinha, a pedrinha, está numa situação mais alta. Então, por gravidade, ela acaba caindo. Quando ele cai, ele vai estimular o labirinto. O cérebro não entende, porque ele vai receber a informação de que está tendo movimento naquele labirinto. Mas o outro não. A visão não viu nada mexer. Os sensores dos tendões não sentiram que o chão está mudando. Ele está sentado numa cadeira, muitas vezes. Então, o descompasso, vamos dizer assim, das informações, são o que vão causar a tontura, a vertigem, nesse tipo de problema. E é um problema muito comum, muitas vezes se iniciou de uma queda, de uma batida de cabeça, ou alterações que não tem nada a ver com o labirinto. Um paciente que tem um colesterol elevado, paciente que tem uma flutuação muito grande de glicemia, que num funcionamento errado de outros sistemas fez com que acontecesse essa liberação. É um problema que tem um tratamento muito simples, que são algumas manobras de reabilitação. O paciente sai praticamente curado do problema, pode ter uma recorrência de 10% a 15% em 10 anos, mas ele sai de uma situação de vertigem para um outro dia uma situação de normalidade. Uma segunda causa muito frequente, Ronaldo, é uma doença no qual ocorre um aumento da pressão desse líquido interno do labirinto.
Certo.
Vamos diferenciar, não é uma pressão alta, não é o paciente que tem hipertensão, né, que é esse problema, pressão do líquido dentro do labirinto. Essa pressão vai fazer com que o paciente tenha um funcionamento errado. E aí sim, começa a ter outros sintomas associados. O labirinto, a parte vestibular, que é chamada, que cuida do equilíbrio, é conjugada a uma parte coclear, que cuida da audição. Então, às vezes, o paciente tem um sintoma de vertigem associado a sintoma auditivo. É aquele paciente que sente um zumbido, sente um barulho, sente uma sensação de pressão na orelha, ou até uma flutuação, uma queda na audição. Num dia está, numa semana está, no outro está ouvindo melhor. Então, essa é a segunda causa muito frequente, que é a chamada síndrome de Meniere. Tem muita relação,
certo,
no surgimento desses problemas com a alteração metabólica do paciente. Então, a gente pode colocar assim, basicamente, muita relação com a dieta desse paciente. porque a gente vive numa sociedade que abusa de açúcar e abusa de cafeína. O abuso do açúcar, de absorção rápida, o doce, e a cafeína, seja no café, no chocolate, no chamate, a gente pode fazer uma lista imensa, acaba tendo uma irritação do labirinto, acaba tendo um mau funcionamento do labirinto por um erro metabólico, um erro de dieta, que vai causar a vertigem. E a gente não tem que tratar o labirinto, a gente tem que tratar esse erro alimentar.
Quer dizer, tirar o açúcar e o café,
ou a cafeína. Diminuir, porque café é gostoso.
Quer dizer, dá para manter o cafezinho?
Dá para manter, só tem que saber usar, não pode abusar. Muitas vezes tem pacientes que chegam no consultório que relatam a ingestão de 1,5 litro, 2 litros de café por dia. E é só retirando esse consumo excessivo, o paciente sai curado, ele passa a não ter mais o zumbido, a tontura, a vertigem.
Bom, isso é fato novo, acho que para muita gente, né, de que açúcar e cafeína interferem lá no labirinto e fazem as pessoas terem vertigens, terem esse sintoma desagradável, né?
Pois é, não é para todo mundo, mas muitas vezes o paciente, a gente vê que ele se surpreende quando a gente conversando, tentando entender o que está acontecendo com ele, a gente
certo.
Pergunta como que é o hábito, que hora que ele toma café da manhã, que hora que ele almoça, às vezes ele fica muito tempo sem se alimentar. Tá com fome, vai comer um doce. Pronto, já é um motivo para se sentir mal. Não são todos, não é regra, mas boa parte desses pacientes que têm esse tipo de dieta vão ter um sintoma típico de alteração de labirinto. É uma irritação indireta. Não é o labirinto que é doente. Ele está tendo um hábito de vida que não é saudável, que está afetando seu labirinto, aí dando sintoma da vertigem e da tontura.
Bom, nós estamos conversando aqui na CBN com o Dr. Rafael Ferreira Pacheco Cabral e eu recebo aqui a pergunta do Paulo César Honório Correia, nosso ouvinte que entra em contato através do Facebook, e ele pergunta o seguinte: hipertensão e labirintite andam juntas necessariamente ou não, doutor?
Não necessariamente, senão a gente teria muito mais pacientes com tontura e vertigem, dado a prevalência da hipertensão. O que acontece é que o paciente que ele é hipertenso, ele tem um controle vascular um pouco alterado. E essa alteração pode atingir todos os órgãos do corpo, inclusive o labirinto. No momento que ele está numa crise de hipertensão, ou ele tem uma maior dificuldade no controle da pressão, o labirinto pode ser lesado por falta até de nutrição, ou por nutrição incorreta, e desencadear um sintoma de tontura e vertigem, mas muitas vezes ele pode ter uma tontura que não tem nada a ver com o labirinto. Não é um problema, não é uma labirintopatia. Ele está num mau funcionamento do sistema nervoso central decorrente dessa pressão que está alterada, né? Vale lembrar que a gente conversou no começo, que não são apenas as causas periféricas que causam tontura e vertigem, tem as causas centrais, né? Dentre elas, o funcionamento de uma região chamada cerebelo, que é uma região do cérebro que cuida da coordenação dos movimentos e participa muito do equilíbrio. Então, essas alterações também podem dar sintoma no paciente.
Bem, um outro aspecto, doutor. Eu estou recebendo aqui pelo Twitter um outro ouvinte que quer saber sobre tomar remédio para labirintite sem indicação, se leva a algum tipo de consequência. Bom, primeiro, vamos antes de responder essa pergunta, tratamento para labirintite hoje não se restringe a remédio, né?
Não. O tratamento da labirintite, ele vai envolver uma parte medicamentosa. Basicamente, o paciente chega com uma crise intensa, a gente não pode ficar esperando, ele está se sentindo mal. A gente vai lançar mão de medicações para tirar a crise, sedar esse labirinto, mas já planejando conhecer a causa, para tratar especificamente a causa.
Certo.
E existe uma terapia que chama reabilitação vestibular, que é, na verdade, o que vai fazer um grande diferencial para esse paciente. É como se fosse uma fisioterapia, assim, para o pessoal entender, uma fisioterapia do labirinto. Ele vai reabilitar esse labirinto. Muitas vezes um labirinto que ficou doente perdeu sua função completamente. Então ele tem que saber como agora ele vai se portar sem aquele labirinto. Então a reabilitação vestibular tem essa função e faz muito bem. A pergunta do ouvinte, a questão da medicação, como qualquer medicação, não é legal fazer automedicação, né?
Certo.
Isso pode trazer risco e muitas vezes riscos com consequências graves. Existem algumas medicações que a pessoa consegue na farmácia, pegar e tomar, isso não é legal. Dois motivos. Um, porque ele não vai estar tratando a causa. Então, ele pode se iludir de que ele está bem, passou a tontura, passou o mal-estar que ele estava sentindo, e, na verdade, o problema de base, que pode ser grave, continua. Então, não vai ser bom para a saúde dele. E o segundo motivo é que essas medicações também não são isentas de efeitos colaterais. Né? Existe uma gama grande de medicações que podem ser usadas, mas cada uma vai ter que ser usada de acordo com cada paciente. Então, a indicação do uso, ela é muito específica. Vai depender da idade do paciente, das suas comorbidades, se um paciente tem asma, ele tem gastrite, se ele tem algum sintoma de depressão, ansiedade associado. Então, o uso da medicação, ele é muito específico, né? Em hipótese alguma, ele deve ser usado como automedicação.
Ok. Eu tenho aqui mais uma pergunta. O Cleverson Juliano Panunt mandou uma pergunta também pelo Facebook. Ele quer saber o seguinte: anestesias podem ocasionar labirintite?
Alguns pacientes podem sair da anestesia, de uma situação de uma anestesia com tontura. Não especificamente a anestesia que causou a labirintite, né? Primeiramente, tem que saber se houve algum dano central, algum dano cerebral durante essa cirurgia, essa anestesia que ele passou. Estou falando de anestesias gerais, né? Existem anestesias locais, lógico. Se fizer uma anestesia dentro do ouvido, o paciente vai ter tontura, labirintite por anestesiamento daquele órgão, daquele labirinto. Mas é muito relacionado também com o tempo que esse paciente fica anestesiado pela posição que ele fica, né? O paciente, às vezes, fica muito tempo naquela posição. Então, a gente, dentre as causas daquela alteração que eu chamei no começo de VPPB, que é aquela pedrinha solta dentro do líquido labirinto, uma das causas está um paciente submetido à cirurgia, no qual ele ficou muito tempo numa posição só. E muitas vezes o labirinto foi mal nutrido durante a cirurgia e teve esse desprendimento. Então ele vai sair da cirurgia com algum grau de tontura, mas que futuramente ele vai ser reabilitado com certeza.
Muito bem, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho, o último bloco do CBN Saúde, hoje conversando com o Dr. Rafael Ferreira Pacheco Cabral, ele que é otorrino laringologista.